Drops JP.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. Comigo aqui, ó, Felipe
Viva!
Campos. A gente tem tanta novidade
chegamos.
Hoje, né, Fê?
Olha, chegamos com muita novidade para que vocês possam se esbaldar neste final de semana.
Exatamente. Olha, tem dica de filme que está aí concorrendo ao Oscar. Logo menos, Caio Cabine estará neste sofá para contar tudo pra gente.
Caio
tem
Cabine.
Miriam Spritzer. Olha, tem muita novidade legal para vocês.
A Miriam vai estar aqui hoje?
Ela vai estar aqui, claro, virtualmente, de coração.
Ela é rica,
mas ela estará aqui numa matéria maravilhosa, num red carpet aí, ó, cheio de gente bonita. Promete! E vamos lá para a primeira dica. Porque, olha, eu tenho uma dica quentinha para vocês que acabou de chegar na Netflix. É a comédia Fantasma e Companhia, que tem no elenco nada mais, nada menos que o nosso David Harbour, nosso eterno Hopper de Stranger Things, vivendo Ernest, um fantasma aí que está completamente perdido numa casa. Uma família se muda para lá e olha só quem faz parte dessa família. Anthony Mackie, o Falcão de Os Vingadores da Marvel, o ator Jahida Diallo Winston, interpretando o adolescente Kevin, e a atriz Erica Ash, que vive a mãe do garoto. E quando eles chegam na casa, Kevin vê o fantasma, mas não se assusta não. E sabe o que ele faz, gente? Ele grava um vídeo dele e posta na internet. Já viram que a confusão tá garantida, né? O menino faz amizade com o Ernest e começa a investigar o passado dele, já que ele não se lembra de nada. No elenco veremos também a maravilhosa atriz Jennifer Coolidge, famosíssima pela série The White Lotus. Fê, você faria amizade com um fantasma assim, que nesse menino que até resolveu ajudar a investigar o passado dele? Ou você sairia correndo?
Olha, dependendo do fantasma, eu levo ele pra passear, pra minha casa. Se ele tiver 1,90, entendeu?
Entendi.
Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho esse mundinho oculto, maravilhoso. Eu não tenho medo de fantasma. Eu acho que eu bateria um papo com ele. E aí, como foi aí? Como que é? Entendeu? É tipo o nosso lar. O que vocês tomam? Como vocês comem? Vocês tomam mesmo ao invés de comer? Enfim, sabe? Toda essa história meio que Jetson, assim. Eu curto isso. Eu acho legal.
Tem medo nenhum, né?
Não
tem tempo ruim não, né, Fê?
Não tem. Eu tenho mais medo de gente viva do que de gente morta.
Isso é verdade, hein? Fica a dica aí. E olha só, tem um suspense aqui nesse Drops, que acabou de chegar na Netflix também, que é uma série True Crime, intitulada Três Vidas, protagonizada por Maite Perrone, que conquistou uma multidão de fãs aí. E ela protagonizou uma série super conhecida, assim, que chama RBD. Muita gente é fã, né? E a nova série mexicana da Netflix é um thriller baseado em casos reais que não foram divulgados pelos produtores da trama. E conta a história de três mulheres idênticas, todas interpretadas por Maite Perrone, que mostra todo o seu talento na atuação neste novo desafio que promete conquistar os fãs de produções latinas. E a trama foca em Rebeca, uma perita forense, que descobre a existência de uma mulher exatamente igual a ela, mas que agora está morta. Então ela começa uma busca aí para descobrir quem ela era e o que aconteceu no seu passado. E nessa ela acaba encontrando outra mulher idêntica a ela, gente. Três Vidas vem sendo aí comparada com aquela série Orphan Black, uma produção também na Netflix que traz a atriz Tatiana Maslany, né? A nossa eterna She-Hulk, interpretando aí diversas personagens com a mesma aparência também. Fê, como seria você encontrar dois Felipes na sua vida aí no meio do caminho?
Dois Felipes tipo eu, assim?
Tipo você, iguaizinho.
Nossa, eu faria uma mega amizade, assim. Seria brother total, assim.
Iguaizinhos só na aparência, porém, cada um aí com uma personalidade diferente, entendeu?
É tipo mulher solteira procura,
tipo
assim.
Ruth e Raquel, sabe?
Não. Aí realmente é complicado. Agora, dependendo, né, do estereótipo, assim, eu acho interessante, gosto. Mas, dependendo da personalidade, a gente atira pela janela, né, meu amor?
É, exatamente.
Eu acho que é dessa forma que a gente tem que navegar, né?
Se um é bom, como é que é?
Um é bom. Não, um é pouco, dois é bom, dois... três é demais.
Exato, no caso, três é demais, né, Fê?
É quase um homenagem, né?
Vamos dar uma dica mais light agora. Bora pegar um cineminha pra assistir uma comédia romântica das boas. É porque tem filmaço nas telonas, hein? Estamos falando de Casamento em Família. Um longa que traz Richard Gere, Diane Keaton, Emma Roberts, Luke Bracey e a ganhadora do Oscar, Susan Sarandon, no elenco. Não tem como dar ruim, né? A produção, ela acompanha a história de Michelle e Allen, um jovem casal perto de dar o próximo passo em sua relação, aquele passo de se casar. Porém, eles estão meio inseguros aí com a decisão e percebem que já é hora de apresentar as famílias e verem o que eles conseguem aí tirar de lição e conselhos dos relacionamentos de seus pais. O que o jovem casal não imaginava é que suas famílias, na verdade, já se conhecem muito bem, sabe? Bem até demais. Bom, as pessoas não podem perder esse filmaço, mas tem um teaser que eles produziram fazendo uma sátira com esse filme e com o ator Richard Gere, que foi cancelado por Felipe Campos no programa anterior, sabe, senhor Felipe? Fê, vamos ver esse vídeo?
Vamos lá.
Bora lá, pode rodar.
Never have that moment again.
Yeah. Not our world anymore.
Felipe, você viu esse vídeo, né?
É.
Richard Gere falou que não vai conseguir nunca mais pegar ninguém. É uma mera coincidência aí com a realidade do que você julgou ele no programa passado aqui no Drops?
Na verdade, quando terminou o Drops, eu liguei pra ele.
Ah, certo.
Eu conversei com ele, bati um papo e falei, olha, ri. Olha, ri. É o seguinte...
Você não vai mais rir.
É, você não vai mais rir.
Com ninguém, no caso.
É, e eu chamo ele de G, às vezes.
Ah, entendi.
É, porque é de guia e tal.
Certo.
É, e aí eu falei, olha, eu acho que não é interessante, eu acho que você mesmo... Porque nós já estamos velhos, entendeu? Então, assim, o que, que você vai... Para de dar uma de gostoso,
meninão, né?
E tal. É, tipo, acabou essa história, não vale mais a pena e tal. E aí ele entendeu? Tanto que ele, quando ele encontra os jovens ali, ele fala, não vou mais pegar ninguém, entendeu? Então, tá tudo certo, tá tudo certo.
Mas ele parecia meio chateado, né? Você deu uma consolada nele?
Não, consolei. Eu só não posso falar como, mas eu consolei.
Ah, tá certo. Claro.
É. Porque eu, como se diz, a gente preserva a fonte.
Tá certo. Gente, e tem um lançamento aqui que é um dos mais aguardados do ano. É o filme A Baleia, com o grande ator Brendan Fraser, conhecido pela franquia A Múmia. E além dele, tem a fofa e talentosa Sadie Sink, a nossa Max de Stranger Things. E esse filme está concorrendo ao Oscar. E o nosso Caio Cabine já assistiu e vai contar tudinho pra gente. Caio, a galera que viu esse filme já, inclusive você, se emocionou muito. Você também chorou, Caio? Conta pra gente e conte mais sobre esse filme, que tem muita coisa aí pra gente destrinchar, né?
Tudo bem, Fê? Tudo bem, Ká? Muito bom estar de volta aqui no Drops. Tudo bem. É um filme muito emocionante mesmo. Olha, Caio, posso dizer que eu chorei no final do filme. Durante esse tempo que a gente tá ali imerso na história, eu acho que é muito legal quando a gente consegue ser transportado a esse ponto de se emocionar e de ter essa empatia com o personagem, que o Brendan Fraser, que tá indicado ao Oscar depois de muito tempo de ter ficado num limbo ali, desde A Múmia, do retorno da Múmia, ele ficou nessa coisa de não saber o que ele ia fazer em Hollywood, que tá tendo uma coisa muito disso nesse último ano, né, também, por conta de vários atores e atrizes que acabaram ressurgindo depois de muito tempo no cenário e estão com bastante premiações, indicações também. Então, mas o Brendan Fraser tá muito bem nesse filme, que é uma adaptação de uma peça. E quando você assiste o filme, você começa sem saber, eu fui assistir sem saber disso, você começa a ver, não, mas isso tem muito cara de teatro, porque é um ambiente muito fechado, é só naquela casa dele, que é um apartamento bem pequeno, é muito focado na sala, poucas vezes a gente vai para um quarto ou outro, os personagens todos entram ali, não expande tanto o mundo, é muito aquilo. E como são esses personagens, a interação entre eles, como que a Sadie tá muito bem com uma filha do Brendan Fraser também, e ele trata de alguns assuntos muito interessantes também no filme. O principal é o protagonista, que é o Brendan Fraser, que é uma pessoa obesa, que está num quadro de obesidade muito grave e que tá basicamente perto de partir, ele tá muito próximo de partir e ele sabe disso também. E o porquê que ele chegou nesse momento? É a questão da depressão, é a questão da doença, é a questão de uma homofobia que deu gatilho pra tudo isso nesse caminho. Como que você vê o caminho sendo construído lá atrás por conta de um relacionamento que foi afetado por conta de uma homofobia na sociedade, e como isso afetou os dois membros desse casal, e como que isso foi gerando todos os gatilhos e acontecimentos nessa timeline, digamos assim, dessa história, até chegar nesse fim desse personagem estar nesse estado, dessa doença, e que é tratado como tal, é tratado como uma doença por conta da depressão, que também é uma outra doença. Então, são várias coisas assim muito sensíveis. Eu achei muito sensível, teve bastante gente que achou que o filme é gordofóbico, que o filme tem problemas. Eu não achei isso, eu achei um filme muito interessante e que conta essa perspectiva diferente.
Agora vai começar o mimimi, né? O
sem
povo
dúvida.
Falar que é tipo, ai, gordofobia, homofobia, né? Você não pode falar. Agora eles vão encanar com a baleia, cara.
É, não, é porque o filme tem esse retrato da baleia por conta de Moby Dick. Que ele é um professor de literatura, ele lê muito, ele ajuda nas redações, ele dá aula em faculdades, e ele gosta muito de Moby Dick, e ele tenta passar esse carinho também através do livro, se entender através de um ensaio que algum aluno escreveu para ele sobre Moby Dick. Então tem essa relação também com o personagem. E a baleia do título é esse, é Moby Dick do livro.
Faz
e das análises.
Né?
Então é nesse sentido a baleia. Mas o filme trata...
É, mas o filme chama Baleia, né?
Chama. Em inglês é The Whale.
Vai começar a encanar com a baleia. Com
não,
a...
sem dúvida. Vão querer cancelar entendeu? A baleia também, inclusive.
É.
Achei interessante a gente saber dessa referência de Moby Dick, porque pra quem já leu o livro, ou até assistiu adaptações aí, que tem até Chris Hemsworth, né? Uhum. Inclusive, de Moby Dick nos cinemas. Recomendo assistirem. É, esse romance, né, Moby Dick, é muito dramático, é extremamente dramático, então trouxe um tom de drama aí pra A Baleia, então, pra esse filme do Brandon, né?
É um filme muito, tipo, é um filme muito dramático, é um filme muito que te deixa ali preso na poltrona, assim, durante todo o tempo. Ele é um filme que você que tá acostumado aqui com a TV, que é um largo, tá vendo? É um filme 4x3. Então ele é bem quadradinho na tela. Então ele acaba não aproveitando tanto cinema, mas te dá ainda mais a sensação que você tá ali claustrofóbico, preso ali junto naquela sala, junto com ele, e sem conseguir escapar, porque você também sente isso dele. Ele não consegue escapar daquilo. Ele se sente culpado, ele quer, mas ele não consegue, porque ele sente que tem alguma coisa errada na vida dele. Então é muito, muito legal. Um filme muito tenso, muito intenso também. Eu acho que todas as pessoas que forem conferir no cinema vão entender toda essa intensidade ali na tela. Vale muito a pena conferir na maior tela possível, apesar de ser mais achatado, 4, você
3,
aqui assim,
né?
É uma coisa que vale a pena ser conferida na tela grande, com todo o som e toda essa imersão que o cinema proporciona pra gente.
Demais, hein? Vamos conferir nos cinemas que vale a pena, né?
E antes de nós irmos ali pro nosso red carpet, vou trazer para vocês três manchetes interessantíssimas. Primeiro, Ana Maria Braga deixa o mais você para tratar Covid, pois há controvérsia. Por quê? Porque muitos estão dizendo que ela está fazendo o tratamento de imunoterapia justamente para tratar o câncer. Irmã de Neymar é Rafaela Júnior, ou a própria Neirmã, como eu costumo chamá-la, causa na internet, pessoal, após ela colocar a foto antes e depois. Muitos gritam por Photoshop, pois é, essa foto aí que vocês estão vendo, antes e depois de Neirmã. E Gisele Bündchen sendo cancelada pelos artistas brasileiros pela quantidade de dinheiros que ela recebeu para ficar apenas 2 horas ali no camarote número 1 na Sapucaí. 10 milhões e 600 mil reais foi o que a loira, a modelo, embolsou. Justamente só para vir dar o ar da graça, só para sorrir, só por nascer, ela embolsou toda essa quantia, mas os artistas não gostaram absolutamente nada disso.
Drops JP.